A situação, né, que a gente está vivendo hoje é de um verdadeiro caos sanitário, né? E eu costumo dizer que essa crise sanitária ela se instalou na Terra Yanomami na década de 80, com a primeira corrida do ouro. Então, foi naquele momento que se instalou a primeira crise sanitária, né, onde houve um afluxo, né, uma invasão enorme do território, mais de 40 mil garimpeiros trabalhavam ilegalmente na Terra Yanomami naquela época, no final dos anos, segunda metade dos anos 80. Naquele momento, os garimpeiros, né, provocaram uma grande destruição ambiental e espalharam, né, uma série de doenças infecciosas parasitárias e houve uma mortalidade enorme. Estima-se que 40% da população Yanomami morreu naquele momento. Né? Isso causou uma comoção internacional muito grande. Tinha a ativista Cláudia Andujá, né, fotógrafa suíça, junto com o Carlos Aquini, que era missionário da Igreja Católica, o Bruce Albert, um antropólogo francês, criaram uma organização chamada Comissão para a Criação do Parque Yanomami, a CCPY, e começaram a fazer mobilização nacional e internacional, chamar atenção para o problema, né, e lentamente esse problema foi sendo enfrentado naquela época, até que em 1992, Collor era presidente, né, uma das únicas coisas boas que ele fez durante a gestão foi a demarcação da terra indígena Yanomami do jeito que a gente conhece hoje. Né? Então, foi maio de 92, vai fazer 30 anos aí agora, ano que vem. Então, esse foi o primeiro movimento, eu diria, de reparação, né, do governo federal, do Estado brasileiro, para com os povos tradicionais, para os Yanomami, de uma maneira mais específica. E só que de lá para cá, né, houve muitos movimentos de conquistas e retrocessos. Né? Acho que a principal conquista, como eu estou destacando agora, foi a demarcação do território, a desintrusão, né, a retirada dos invasores guerreiros naquele momento da história. E de lá para cá foi criado o Distrito Sanitário Yanomami, na época ele se chamava DSY, ele foi a primeira unidade de saúde, né, gerenciada pelo Ministério da Saúde, com esse formato semelhante ao que hoje a gente conhece como DSEI. Naquele momento houve uma estruturação, houve o desenvolvimento de várias ações em saúde, principalmente na atenção básica, focada no controle da malária, no controle da desnutrição, tratamento de pneumonia, de tuberculose. E aí houve um respiro, né? A população Yanomami pôde respirar novamente, voltou a crescer, a situação de saúde começou a se estabilizar. Né? Na sequência veio a criação do sistema, do subsistema de atenção à saúde indígena, né, o SAD-SUS, aí o DSY virou o DSEI Yanomami, né, Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, e houve investimentos pesados de recursos aí no sentido de organizar o sistema de saúde, de contratação de equipes profissionais, de equipar algumas aldeias com postos de saúde, né, então houve alguns avanços, alguns investimentos importantes. Nesse período, a FUNAI também fez os programas de gestão territorial ambiental indígena, né, o PGTA, a PNEGAT, enfim, a Política Nacional de Gestão Ambiental das Terras Indígenas. Então, teve um movimento importante de conquistas aí, né, depois desse movimento da demarcação, na década de 90, início dos anos 2000. Mas, infelizmente, por conta da crise econômica internacional, a situação do país, começou a haver novamente a invasão do território Yanomami já a partir de 2013. Foi naquele momento que o Davi Copenau fez aquela carta de solicitação para a gente aqui na FECUS, para a gente pudesse auxiliá-los a entender melhor o impacto da presença do garimpo no território, a contaminação por mercúrio. Nós fizemos um trabalho lá em 2014, um trabalho de campo, e naquela época a gente já mostrou que a situação estava voltando a sair do controle, né? E de lá para cá as coisas só pioraram, né? Houve um afluxo de garimpeiros enorme nos últimos 2-3 anos, né? Com a ascensão do atual governo ao poder, né? Houve uma sensação aí de que liberou geral, né? Os discursos do presidente incentivando o garimpo, a invasão dos territórios. E nesse contexto todo, a situação sanitária, voltamos, né, àquele caos, aquela crise sanitária da primeira corrida do ouro da década de 80. Tá? É importante dizer também que, apesar dos avanços que eu destaquei aí, né, na década de 90, início dos anos 2000, a terra Yanomami é uma terra muito grande, né? É uma terra que tem 9 milhões de hectares, fica localizada numa área de floresta equatorial fechada no meio da montanha, né? Então o acesso é difícil, se estende aí pela divisa do Roraima com o Amazonas, né? Na fronteira com a Venezuela. Então, é uma área de floresta de difícil acesso, né? Uma área grande, tem a contabilização, hoje tem mais de 360 aldeias, né? quase 30 mil pessoas divididas em 360 aldeias. Então, a logística, né, para você ofertar um serviço de saúde não é simples, é uma tarefa bastante custosa e complexa. E hoje em dia existem 78 postos de saúde nas aldeias, né? Então, 78 postos para cobrir 360 aldeias. Então, isso demonstra claramente que é menos de um quinto, né, das aldeias tem algum tipo de assistência. Tá? Agora, essa assistência que existe também é uma assistência super precária, diria, né? A infraestrutura dos postos de atendimento é ruim, né? Infraestrutura física, a infraestrutura de equipamentos, de insumos, de medicamento. Então, é uma estrutura bastante precária, né, o que compromete, de maneira geral, o estado de saúde da população. Né, para piorar a situação, essa invasão do território, né, pelo garimpo, tem provocado uma devastação ambiental importante. O garimpo entra, já derruba a floresta, né, faz aquelas crateras, remexe a terra todinha. Isso compromete todo o ecossistema local, compromete as espécies, né, da fauna, da flora, os animais de caça são afugentados quando não são mortos, né, os rios são contaminados com mercúrio, então as fontes principais de alimento, né, os alimentos tradicionais da população, as fontes de proteína, que são os animais de caça, os peixes, as aves, né, acabam sendo afugentados e os que permanecem, né, acabam sendo contaminados. Então, para o Yanomami resta ali a escassez de alimentos, né, os alimentos, os poucos alimentos que restam estão contaminados, e isso, né, acaba produzindo fome, desnutrição e etc.